Eu começo por dar as boas-vindas ao Dr. Rómulo Machado e ao professor Fernando Rodrigues Martins, em representação deste grupo, desta Associação de Moradores da Areia, que, de qualquer maneira, nos diz que representa mais 9 associações, certo? Que é o Movimento Cívico em Defesa do Parque Natural Sintra Cascais, do Grupo Ecológico de Cascais, do MOVE Cascais, da Cidadania Cascais, da Liga para a Proteção da Natureza, da Quercus, da Associação de Moradores de Almoinhas Velhas, da Associação de Amigos da Natureza e do GEOTA. Esta associação pediu uma audiência à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local para expor um assunto que é a alteração do uso do solo para a mega operação urbanística na maior zona verde do concelho, na fronteira do Parque Natural Sintra-Cascais, e que prevê a aprovação da operação urbanística na medida do possível, mesmo antes da aprovação do novo PDM. A Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local apreciou este pedido no dia 18 de março de 2014 e deliberou, naturalmente, ouvir em audiência os senhores, não na comissão no seu todo, mas num grupo de trabalho que está criado normalmente para estas audiências, em que estão representados normalmente todos os partidos. Hoje estamos aqui eu próprio, Fernando Marques do PSD, deputada Cecília Honório do Bloco de Esquerda, deputada Maria José Castelo Branco do PSD e os deputados Pedro Moraes Soares e Lino Ramos do CDS-PP. Portanto, estamos em condições, é natural que ainda surja mais algum deputado, que estão noutras comissões ou noutras audiências, mas penso que estamos em condições de dar início à nossa audiência. Dava-vos a palavra 10, 15 minutos, não muito mais que isso. Depois os senhores deputados dos vários grupos parlamentares explicarão as questões que entenderem, depois no final poderão ser mais alguns comentários finais. Portanto, senhor Dr. Rómulo Carvalho tem a palavra. Quem é que fala?
Fernando Martins em primeiro lugar.
Ok, então, professor Fernando Martins, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. É na qualidade de Presidente da Associação de Moderadores da Areia que eu gostaria de introduzir a questão. Na verdade, esta associação é uma associação recentemente constituída, muito jovem ainda, mas que tem desenvolvido uma ação bastante atuante na preservação daquilo que são o património histórico e cultural da população da Areia e daquilo que é o seu entorno. Igualmente é uma associação que se tem preocupado em promover iniciativas recreativas, lúdicas, pedagógicas, desportivas, no sentido de preservar a identidade dessa comunidade, mas ao mesmo tempo também modernizá-la e abri-la ao mundo e enfim, àqueles que a visitam, que são também muito importantes para nós. Isto é, nós não temos uma perspectiva egoísta do nosso espaço e da nossa vivência, queremos também que ela seja, e continue a ser, porque já o é até agora, partilhada pelos outros munícipes, e portanto é nesse sentido que obviamente nos colocamos de procurar preservar aquilo que é essencial para a vivência daquela comunidade, mas ao mesmo tempo abertos, portanto, enfim, à dinamização que é própria de uma sociedade moderna. É no quadro de defesa destes valores e destes princípios que nós resolvemos, enfim, tomar posição relativamente a este projeto de urbanização que nos surgiu referenciado num memorando de entendimento celebrado entre a Câmara Municipal de Cascais, a Norfin e a Fundação HCAM. Efetivamente, trata-se de um assunto que nos mereceu a maior apreensão relativamente ao conteúdo e à forma enunciada de levar por diante esse projeto. E aí é que nós, enfim, nos detivemos no sentido de tentar perceber o que era efetivamente aquela iniciativa, até porque já houve outras iniciativas no passado e, portanto, tratar-se-ia de procurar identificar claramente o que é que estava em causa. E para, enfim, talvez passarmos a uma parte mais substancial daquilo que é o tratamento que entendemos dever dar a esta questão, eu pedi a licença se poderia o Dr. Rómulo Machado usar agora da palavra, na medida em que ele tem um historial de acompanhamento de todos estes projetos que, entretanto, se desenvolveram relativamente àqueles terrenos e, portanto, ele está melhor colocado para, enfim, ilustrar qual é o sentido e, o peso da nossa apreensão.
Como o meu colega já referiu, aquele local que sempre foi sujeito a níveis elevados de proteção pelas suas características naturais e também por estar junto ao Parque Natural, é considerado uma zona tampão ou transição, já tem uma história de algumas tentativas de descaracterização ao longo dos anos. E estou-me a lembrar de, assim, as mais significativas, foi a situação há cerca de 14 anos que ficou conhecida como a Cidade do Cinema, e que ocorreu em simultâneo com a primeira tentativa de construção do prolongamento da autoestrada. Aliás, é importante salientar que normalmente estas tentativas de urbanização aparecem sempre associadas à proposta de prolongamento da autoestrada. Portanto, entrando na questão do memorando que nos preocupa, eu, obviamente, não vou entrar nos pormenores, por isso enviámos o documento que apresentámos ao Presidente da Câmara no princípio deste mês. Deste mês, não, no princípio de março. E em que juntamos como anexo um outro documento que lhe apresentámos há quase 2 anos, no início da revisão do PDM, e aí a situação é toda tratada com mais pormenor. Eu agora, que é isso que permitem os 10, 15 minutos que temos, irei apenas referir-me aos aspectos mais chocantes que é importante salientar. E, em primeiro lugar, há a questão da construção da chamada Academia HK. Mesmo que se considere aceitável, vamos dar para já isso como assente, mesmo que se considere aceitável a construção da Academia, o que não será um dado adquirido pelo menos com aqueles 40 mil metros quadrados de construção, deveria ser significativamente reduzido. Mas, pondo isto de parte, a primeira pergunta que se coloca é qual é a necessidade, mesmo considerando como interessante esse equipamento, dos outros 120 mil metros quadrados de construção? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Porquê que a instalação daquele equipamento tem que implicar, digamos que, à boleia ou pendurado? Boa tarde. Romulo Machado. Qual a justificação para esses 120 mil metros quadrados extra de equipamentos, habitação, comércio, serviços e hotelaria? Em segundo lugar, tendo aquela zona sido sempre sujeita a elevados níveis de proteção, nomeadamente no PDM ainda em vigor, que está em processo de revisão, qual a razão para permitir agora, na revisão desse PDM, e para citar o documento, permitir utilizações e parâmetros diferentes do atualmente em vigor? Sobretudo porque não houve alteração nenhuma das condições geofísicas, biofísicas, ambientais, etc. Portanto, nada justifica que se altere o nível de proteção. As alterações que houve no Conselho até foram no sentido, desde a aprovação do último PDM, até foram no sentido da redução muito significativa dos espaços verdes, o que sublinha agora, com mais ênfase do que na altura, a importância daquele espaço que é o último grande espaço verde do Conselho fora do Parque Natural. E, por outro lado, há um excesso de oferta de habitação no Conselho. Existem uma série de empreendimentos, até ali à volta, que não se conseguem vender, desde loteamentos com áreas maiores a loteamentos com áreas mais pequenas. Há empreendimentos aprovados que não estão a ser construídos. Portanto, não se vê razão absolutamente nenhuma, mesmo do ponto de vista económico e de mercado, para autorizar e para alterar a utilização do solo neste sentido. Por outro lado, do ponto de vista do comércio, sabemos que o comércio nos centros urbanos, nomeadamente no de Cascais, está em crise profunda. Portanto, não há justificação absolutamente nenhuma para a construção de uma urbanização deste tipo numa zona mais periférica. Depois, um outro aspecto que é muito chocante no documento é a urgência. Não se consegue perceber qual a razão de ser da urgência. No ponto 2.1, a linha A, refere que a Câmara se compromete a tomar todos os procedimentos que sejam legalmente necessários para a aprovação da operação urbanística na medida do possível, mesmo antes da entrada em vigor do novo PDM. Isto é uma coisa extraordinária, porque, como eu digo, não se percebe a urgência, e além disso é um atropelo, mais que um atropelo, é uma inversão do processo normal de decisão. Portanto, se o PDM está em revisão, não se percebe qual é a pressa em aprovar uma coisa destas antes de concluir a revisão e mais, criando condicionalismos à própria revisão do PDM. Aliás, nós sabemos que a Câmara algumas vezes tem queixado, nomeadamente em relação a um outro processo que está a decorrer agora em relação a Carcavelos, de estar condicionada por aprovações anteriores, os chamados direitos adquiridos. Portanto, não se percebe, neste caso, em que não existem esses condicionalismos, não há um comprometimento do espaço, por que razão é que o vamos arranjar durante o período de revisão de PDM. Depois, em relação à questão da alteração do uso, eu sei que a Câmara tem defendido que esta situação não implica uma alteração do PDM. Mas, em primeiro lugar, o próprio memorando refere expressamente, em vários pontos, à alteração desses parâmetros, nomeadamente no considerando o quê, que é o que eu citei há bocado, que refere aos parâmetros diferentes dos atualmente previstos. No ponto 2.1, 2i, em que prevê os usos de equipamento, habitação, comércio, serviços e hotelaria, os quais agregarão no seu conjunto uma edificabilidade de cerca de 120 mil metros quadrados a ser distribuída pela luz ao fundo com respeito dos parâmetros que vierem a ser definidos para a zona. O anexo 3, que já é uma carta que, na parte do índice para a hotelaria, prevê que está dependente da aprovação do futuro PDM, e ainda por uma outra razão, é com o tipo de usos permitido atualmente, é completamente impossível construir ali 120 mil metros quadrados na parte que sobra dos 40 mil. Portanto, além disso, ainda há um outro aspecto relativo ao que eu referi há bocado, da parte de comércio e serviços. Eu tenho aqui os indicadores de gestão dos hotéis para a zona, e digo isto porque uma das situações que está prevista é a construção de um hotel numa área de 37 mil metros quadrados, e estes dados são da Associação dos Diretores de Hotéis, que refere um índice de ocupação médio do ano 2012 de 54% do ano inteiro, 2013 52%, e que no mês de agosto, que como sabemos é o mês de pico, tem uma ocupação nos hotéis de 5 estrelas de 88%, 4 estrelas 86% e 3 estrelas 90%. Portanto, nem em agosto chega aos 100% e fica bastante longe. Além disso, sabemos que a hotelaria na zona está em crise, houve hotéis que fecharam, nomeadamente o Atlantis, há hotéis que estão para construir há décadas, como é o caso do Miramar depois do incêndio, e sabemos que os outros hotéis da zona estão com problemas, alguns graves. Portanto, não há razão nenhuma para criar uma nova valência hoteleira. Sr. Presidente, eu posso deixar aqui estes elementos, tirei várias cópias, não estive a fazer contas aos grupos. Por outro lado, quanto às características locais e à razão de ser dos níveis de proteção da zona, eu trago um estudo, ainda tenho aqui mais um, dos índices hoteleiros. Tenho aqui um estudo feito pelo professor Eugénio Sequeira, que abrange a área ambiental e sociológica, etc., que também posso deixar aqui. E, finalmente, quanto ao prolongamento da autoestrada, que é outra situação muito polémica no concelho e naquela zona, ele é totalmente desnecessário para servir a população atualmente existente. E por alguma razão ele aparece sempre nos momentos em que aparecem urbanizações ou propostas de alteração do uso de solo, até porque há algum constrangimento que existe entre o fim da autoestrada e a primeira rotunda no sentido de Cascais, que é conhecida como a rotunda do Burger King, pode facilmente ser resolvido à custa dos passeios larguíssimos que existem na zona. São passeios de 4 metros de largura de cada lado, que permitem perfeitamente criar ali uma terceira faixa com um bypass antes da rotunda que resolve pelo menos 80% dos problemas de trânsito. Portanto, a questão do prolongamento da autoestrada é uma necessidade artificialmente criada sempre para justificar o crescimento urbano. Por outro lado, o que está aqui em causa e este crescimento urbanístico viola os próprios princípios definidos pelo Executivo Camarário, e aqui eu diria, e bem, em termos de princípios, da revisão do PDM atualmente em vigor, nomeadamente, e estou a citar, a política de contenção urbanística e salvaguarda e promoção dos recursos naturais. Por outro lado, contraria frontalmente um estudo que foi promovido pela Câmara de Cascais e a Universidade Nova, em 2007 e 2008, em relação aos núcleos urbanos da área do Parque Natural, em que apontava como principais, há um estudo SWOT feito, que apontava como principais características a preservar, isto em termos de inquérito à população local, as características de ruralidade, de elevada qualidade ambiental e, como riscos, precisamente, a perda dessa qualidade e o crescimento e a expansão urbana. Eu trouxe, e neste caso trouxe só um, porque isto já é uma cópia de cópia, tentei tirar cópias e ficavam muito sumidas. Eu ainda vou ver se consigo encontrar os originais para tirar cópias de mais qualidade, mas este que trouxe posso deixá-lo cá, e este refere-se só à povoação da areia, mas este estudo englobava todas as povoações, todas as aldeias locais, e os resultados são quase iguais em relação às outras. Sr. Presidente, posso deixar este. Portanto, basicamente, são estas as questões que se levantam relativamente não só aos graves riscos que este projeto acarreta, como também à total desnecessidade e até à forma contracorrente como ele aparece no Conselho. Não sei se o professor Joanás terá...
Queria só acrescentar peço desculpa do...
Podia que fosse breve, já está no limite do tempo, até depois no final poderão ainda ter mais comentário final.
Do atraso, tive ali problemas de estacionamento, era suposto poder estacionar cá o carro e não foi possível porque não havia lugar. Enfim. Queria só acrescentar uma questão, que é o acréscimo do risco de cheia implicado pela impermeabilização deste território. Não sei se já tinha
falado nisso. Está nos documentos, mas não falei nisso.
É uma questão importante, até porque Cascais é uma zona que já várias vezes sofreu com cheias. Aliás, temos este tipo de problemas recorrentemente na área do plano de Lisboa. E, portanto, aqui o efeito é, simultaneamente, diminuir a recarga dos aquíferos que são utilizados para uma série de finalidades, nomeadamente para a rega de espaços verdes, portanto, com águas subterrâneas, hoje em dia, e aumentar os picos de cheia quando há cheias. E elas acontecem, com uma certa regularidade. É difícil prever o dia em que elas vão acontecer, mas sabemos que elas irão acontecer mais tarde ou mais cedo. E, portanto, numa zona que já está com uma excessiva densidade, é bom frisar isto, estamos a empardar mais uma parte da bacia e da linha d'água, de uma pequena bacia, e nestas pequenas bacias este efeito de impermeabilização ainda agrava mais o risco de cheia. Portanto, a próxima cheia que houver com esta urbanização ainda vai ser mais grave que as anteriores, garantidamente. Isto não é uma suposição, não é um talvez. Portanto, era só isto que eu queria acrescentar, enfim, os outros argumentos.
Muito obrigado.
Enfim, em nome do Giota, naturalmente concordamos com aquilo já aduzidos aqui pelos colegas.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Dava agora a palavra aos senhores deputados. Deputada Maria José Castelo Branco, quer usar a palavra? Faz favor.
Antes de mais, agradecer a presença de todos, porque, efetivamente, aqui se comprova a importância que as associações devem ter, e tal como o Sr. Doutor realçou, as associações não passam só pelos aspectos lúdicos, digamos, mas também neste aspecto da vertente ambiental, que é de todos, e do interesse, logicamente, do bem comum, que é esta qualidade ambiental que se pretende. Em relação a esta situação, logicamente que terá, será analisada. Tomamos nota de todos os aspectos que aqui nos trouxeram, destacando o respeito que é por todo o país, a situação é comum e, portanto, o respeito pelas diretivas que se impõem, nomeadamente no desenho e redesenho e redefinição dos planos diretores municipais, sempre neste respeito pelas características específicas de cada região, mas, logicamente, no respeito absoluto do que é a legislação que está vigente e está subjacente à definição dos planos diretores municipais. Esta situação será analisada, tomamos conta, tivemos em conta também os problemas que o Sr. aqui trouxe em relação ao risco de cheia, mas, e como sabem está, os planos diretores municipais, muitos deles estão em revisão, está também a ser preparada a nova legislação e por todo o país se imporá o respeito por essa mesma legislação. Deixava-lhe, colocava-lhe só aqui o aspecto que focaram aqui de que seria o último espaço verde de fora do Parque Natural. Que, sim, e estava definido, desculpem estar a colocar esta dúvida, mas no plano diretor municipal estavam definidos outros.
Sim, estão definidos outros,
existem?
Mas de dimensão mais pequena.
Ah, sim, referia-se em termos de dimensão.
A diminuir ao longo dos anos. Há um outro de grande dimensão, mas mais pequeno que este, que existe, serão os dois últimos, é aquela zona de Carcavelos, entre a Nato
Sim.
e o início das moradias, e que neste momento também está sujeito a um projeto muito polémico, penso que terão conhecimento.
Era suposto responder só no fim, mas já está.
E em relação também ao aspecto das dúvidas que colocam aqui à construção de um hotel, estes dados também que nos trouxeram agora, logicamente que serão também analisados, mas a questão que lhes deixava era esta dúvida, pelo que eu fui percebendo, põe em mais reticências aos tais 120 mil metros quadrados do que propriamente à academia. Portanto, a academia acham que seria importante para a região. Foi isso que depreendi.
Sim, eu pedia aos deputados concluíssem a intervenção e depois ele responderá no fim.
Em relação aos restantes 120 mil metros quadrados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Moradores Estudantes da Areia, o Sr. Professor Fernando Martins, o Dr. Rómulo Machado, e cumprimentar também o representante da DGOTA. Deixar uma nota e no seguimento também do que foi exposto portanto, aqui pelos representantes portanto, da Associação de Moradores da Areia, portanto, que se trata de uma questão portanto, prioritariamente municipal, portanto, ou seja, que se cabe portanto, aos próprios órgãos autárquicos portanto, se pronunciarem, neste caso concreto, à Câmara Municipal portanto, e à própria à devida à Assembleia Municipal, daí tratar-se de uma questão local. A questão do PDM também portanto, tem os seus trâmites legais, portanto, encontra-se portanto, em processo de revisão, portanto, irá depois portanto, seguir todo o seu trâmite portanto, específico, portanto, decorrente da lei. Tomamos portanto, a devida nota portanto, de algumas situações portanto, que de facto foram aqui levantadas, portanto, creio que também não questionaram de facto a grande mais-valia portanto, do envolvimento da parceria portanto, do município de Cascais portanto, com a Fundação HCAM, portanto, com esta Academia de Saber, que pode potenciar em termos futuros, né, em termos turísticos e todas as valências, portanto, como uma academia de saber, portanto, que é reconhecida, portanto, de facto, também internacionalmente. Tomámos aqui a devida nota e deixar também uma nota, portanto, relativamente aos dados também que nos foram aqui transmitidos sobre turismo, que são um pouco contraditórios, portanto, com os resultados, portanto, de facto, do ano 2013, que em termos turísticos, portanto, que foi o melhor o ano de sempre e a região de Lisboa, portanto, e Cascais, portanto, especificamente, também foi, em termos de número de dormidas, portanto, foi considerada, portanto, o melhor ano de sempre, portanto, em termos de facto turísticos e a procura, portanto, por hotéis, de facto, de 5 estrelas, portanto, e de luxo, portanto, é uma procura que se tem acentuado, portanto, no mercado, portanto, na grande região de Lisboa, portanto, e neste caso particular, de facto, também em Cascais. Mas, de facto, tomamos aqui as devidas notas e não descurando aqui esta questão, portanto, que, sendo, portanto, uma questão local, portanto, sendo uma questão, portanto, prioritariamente municipal, no qual, portanto, o poder autárquico e aqui no respeito também na separação, portanto, dos devidos órgãos também, se cá pronunciar, e sendo também que a própria revisão do PDM, sendo que também o próprio portanto, PDM portanto, se encontra em revisão, portanto, creio que não haja nenhuma alteração portanto, do uso do solo, tanto comparativamente portanto, com o PDM anterior, portanto, relativamente a estas áreas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentá-los, saudá-los pelo trabalho feito e pelos dados que aqui nos trazem. É evidente que, acho que entendi que a percepção que têm relativamente à Academia não é exatamente questionar a sua pertinência de instalação no Conselho, é de questionar porquê exatamente naquele espaço. Foi o que depreendi da vossa intervenção, porque o espaço não é a academia, é o espaço da academia e é o pretexto para, obviamente, toda uma utilização do solo numa perspectiva que é contracorrente relativamente à expansão imobiliária, quer às necessidades, como à falta de necessidade dessa mesma expansão, como aqui a diagnosticaram. Quer, aliás, é bom recordá-lo, relativamente aos próprios compromissos da coligação no Conselho de Cascais. Não é? A história da coligação no Conselho é exatamente esta. Era um compromisso com a defesa do território, com a preservação dos seus valores naturais e paisagísticos e com a contenção da expansão imobiliária no quadro de desnecessidade que foi aqui apontado. Nós estamos e estaremos atentos, quer no plano local, quer na intervenção no quadro parlamentar. Talvez não fosse má ideia darem nota, digamos, do quadro atual do PDM e das expectativas em relação ao PDM e às alterações previsíveis neste contexto. E é uma questão que não percebi, se a intervenção está a ser feita através de um plano pormenor, qual é o quadro, digamos, específico deste megaprojeto para aquela área. Quanto ao mais, nós acompanhamos integralmente as vossas preocupações e saudamos o trabalho, a seriedade com que as trazem aqui à Assembleia e com que se empenharam nesta luta justa.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos as intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, dava novamente a palavra ao Dr. Rómulo Machado, ou a quem entender, para os comentários finais.
Seguindo a ordem que foi estabelecida, em primeiro lugar, em relação à intervenção da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, e aliás, que é uma questão que também foi levantada pelos intervenientes seguintes, se nós não questionamos a Academia HCAM. Nós não questionamos a ideia e a própria instalação, mas há uma coisa que eu referi logo do início, os 40 mil metros quadrados de construção naquele local é manifestamente excessivo. E aliás, o protocolo refere, para além do ensino para todos os grupos etários desde a infância à idade adulta, o que obviamente nós não questionamos, mas depois refere infraestruturas para refeições, conferências, atividades esportivas indoor e outdoor, artes de desempenho relevante, hospitalidade, serviços e cuidados de saúde, ou seja, aqui na hospitalidade até alguma duplicação quase que hoteleira, embora com características diferentes, e serviços auxiliares, funcionários e visitantes. Portanto, todas estas valências, juntamente com a previsão dos 40 mil metros quadrados, é manifestamente excessivo para um local com aquelas características. Portanto, nós não questionamos, poderá ser interessante, mas pensamos que deve ser consideravelmente reduzido o nível de ocupação e da densidade de construção. Portanto, isso respondendo, no fundo, a todos os seus deputados que se referiram a esta matéria, no que diz respeito à Academia HCAM. Depois, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, discordamos em absoluto da questão que seja uma questão essencialmente municipal e local. Não é, por várias razões. Em primeiro lugar, como nós referimos, e é facto conhecido, estamos a falar de uma área adjacente a um parque natural. Aliás, a maior porção de território abrangido por esta operação está previsto no atual PDM como zona de, como espaço de proteção e enquadramento, portanto, proteção e enquadramento do parque natural, e a classificação de qualquer espaço como parque natural é de interesse nacional. Por outro lado, esta zona além de ser a maior zona verde do concelho fora do parque, é uma zona que é aproveitada não só pelos residentes de locais, mas também do resto do concelho e da área metropolitana de Lisboa. E nós, frequentemente, sobretudo aos fins de semana, vemos, ainda no fim de semana passado, uma carrinha de uma associação de ciclismo todo o terreno de Lisboa a descarregar lá as bicicletas para fazerem passeios, outros a passear de BTT sozinhos, a fazer passeios, pedipapers, etc., porque é uma zona de grande qualidade ambiental, portanto, o interesse não é meramente concelho, é interesse nacional. Além disso, o poder local, e por alguma razão esta comissão se designa de ambiente, ordenamento do território e poder local, a questão do ordenamento do território e do poder local é demasiado importante para se olhar para ela apenas como uma questão local. E, por essa razão, temos esta comissão. Quanto à questão dos indicadores de turismo em relação a 2013 ter sido o melhor ano de sempre, eu não tenho dúvidas sobre isso. E sabemos do bom desempenho do turismo, que tem sido uma das áreas que, de certa forma, tem funcionado um pouco a contracorrente da crise. Agora, o que acontece é que isso até é um argumento a nosso favor, porque mesmo num ano em que os níveis de ocupação turísticos são bastante elevados, mesmo assim não esgotam a capacidade hoteleira. Portanto, se os níveis são esses, que constam desse estudo, em 2013, que foi o tal ano muitíssimo bom, então menos se justifica, ou seja, nem em agosto passa dos 90%, e em relação a dois dos escalões, 4 e 5 estrelas, nem chega aos 90%, portanto, isso significa que não há necessidade de novos hotéis na zona, para além daquilo que já foi referido e que não vou repetir. Quanto ao que referiu o Sr. Deputado, a Cílio Honório, utilizou a palavra correta, do pretexto. É exatamente isso. Portanto, ou como nós temos, também temos chamado a isto uma espécie de um cavalo de Troia, como já aconteceu com a cidade do cinema, etc. Como é demasiado chocante uma zona desta qualidade ser urbanizada pura e simplesmente, aparecer um projeto de urbanização apenas porque sim. Nesta zona, como já aconteceu historicamente, os projetos de urbanização vêm sempre à boleia de qualquer coisa que pode ter interesse. Primeiro foi a cidade do cinema, aqui há tempos falou-se num centro de alto rendimento esportivo que não chegou a ir para a frente, agora é a Academia HCAM. Portanto, o problema é o que vem à boleia disso e a necessidade de vir à boleia disso. Para quê? Os 120 mil metros quadrados. Então aprove-se a Academia HCAM com os limites que nós referimos e o resto pode-se manter como está. Finalmente, em relação ao que o Sr. Deputado referiu relativamente aos compromissos da coligação, eu devo dizer, como até já referi em relação às premissas e princípios que presidiram à revisão do PDM, que eu concordo integralmente com os princípios definidos. Preservação de espaços naturais, contenção da expansão urbana, tudo isso mereceu o meu acordo. Aliás, estive na reunião em que foi apresentada publicamente a revisão e salientei o meu acordo com esses princípios. O problema é que isto os viola frontalmente. E quanto ao quadro em que estas alterações aparecem, Sr. Deputado, francamente nós também ainda não percebemos. Esse é um dos problemas. Aparece este memorando e não se percebe qual é o enquadramento que lhe percebem dar, que lhe pretendem dar. Já agora, só para terminar, e em relação aos princípios que foram definidos, em épocas anteriores, nomeadamente em relação à tal cidade do cinema, foram apresentados projetos de revisão de PDM, no ano 2000, por exemplo, por várias associações e movimentos do concelho, e na altura, pessoas que atualmente fazem parte do Executivo Camarário, nomeadamente o próprio Presidente, subscreveram e foram autores de projetos de revisão do PDM, definindo exatamente, preto no branco, os princípios que nós estamos aqui a defender hoje. Aliás, eu assinei uma dessas propostas, juntamente com o Sr. Presidente da Câmara atual. Portanto, penso que terei respondido ao essencial. Não sei se os meus colegas queriam dizer mais alguma coisa.
Muito obrigado.
Em boa companhia. Eu queria acrescentar uma questão. Nós temos aqui um problema sistémico e de princípio. Temos genericamente em Portugal, leis razoavelmente boas. Tem uns princípios fantásticos, depois os meios de aplicação às vezes não são tão fantásticos como isso, e depois temos no concreto projetos sistematicamente a serem aprovados em violação desses princípios. E este é que é o problema de base que nós estamos aqui a defrontar. Nós temos, foram apresentados aqui os números para Cascais. Cascais tem um excesso de número de habitações na ordem dos 40% sobre a população. A nível nacional, esse excesso é na ordem de um terço. Nós temos 6 milhões de casas em Portugal para 4 milhões de famílias. E em relação ao turismo, à hotelaria, a situação é um pouco diferente. Obviamente que esse nível de excesso não é do mesmo calibre. Mas, de qualquer forma, temos um problema sistemático. Temos qualquer coisa como 2% do nosso território como área urbana dispersa, e temos 1% do nosso território com áreas ditas urbanizáveis ou com, enfim, potencial suposto para urbanização, que não vão nunca na vida ser efetivamente concretizadas, mas temos 2% do território em área urbana dispersa, que é extraordinariamente difícil de gerir do ponto de vista da gestão municipal. Isto é o panorama nacional. E em Cascais temos uma situação, se possível, ainda mais grave. Numa zona que está sujeita a um congestionamento grande, ao largo de um parque natural, a 2 passos de Lisboa. Portanto, o problema de fundo que nós temos aqui é que, genericamente, tem sistematicamente vindo a destruir território, que é disto que se trata, é que depois deste território ser comprometido com um uso urbano pesado, ele já não volta para trás. E, portanto, vamos ter, provavelmente aqui, como numa série de outros sítios em Portugal, o comprometimento de áreas vastas de território. Neste caso, ainda por cima, estamos a falar de um espaço com características de valor para a qualidade de vida da cidade de Cascais. Portanto, não é um sítio qualquer ermo onde se... Enfim, a vila... Enfim, peço desculpa. Enfim. Eu moro na costa da Caparica, que dizem que é uma cidade. Mas... É? Não vamos discutir isto aqui hoje, certamente. Digamos, a vila de Cascais tem, naturalmente, uma determinada qualidade de vida que será decididamente prejudicada com o desaparecimento desta área. E, portanto, o que nós temos aqui é, de facto, um conjunto de princípios, como aliás aqui foram referidos, que pelos vistos são consensuais, e depois no concreto temos uma violação flagrante desses princípios, e isso não é admissível. Neste caso, ainda por cima, destruindo em concreto valores que têm efetivamente razão de ser e razão para se manter no quadro enfim, da qualidade de vida urbana desta zona.
O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que já dá a palavra outra vez. Nestas coisas não está previsto uma segunda ronda, mas
não,
como
só uma nota muito rápida, de facto, pelo rendimento obtendido aos dados do turismo e de facto, é registar, portanto, pelo menos os últimos dados que tinha conhecimento por parte do turismo Portugal, relativamente à região e aqui neste caso concreto, à Vila de Cascais, dos indicadores respeitantes, portanto, aos hotéis de 5 estrelas de Cascais, tem tido o Estoril, tanto que a maior parte dos meses tem ocupação, portanto, a 100%, precisamente em 5 meses, em 5 períodos, em 5 meses, portanto, do ano. Era só essa nota, portanto, que eu queria dar. Portanto, se estamos a falar de uma média, portanto, claro que temos hotéis, e como sabe perfeitamente que existem hotéis, portanto, que têm ocupação baixa, contrariamente, temos outros, portanto, que têm uma ocupação e taxas de ocupação, portanto, altíssimas, portanto, não poderemos falar, de facto, aqui em média. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais ninguém? Mas, Sr. Deputado, queres dar a palavra? No comentário final, pronto, nós agradecemos a vossa presença e os contributos que aqui trouxeram. Como sabem, a Comissão ouviu, cabe aos grupos parlamentares, se assim entenderem, tomarem as iniciativas. Há aqui o comprometimento do acompanhamento, portanto, vamos continuar atentos. Obrigado.